Não importa se é semente de soja, se é semente de milheto, se você entrega uma semente de qualidade, é a base para o produtor ter sucesso.
Podcast NA, toda segunda-feira, às 14 horas, aqui na TV Notícias Agrícolas e no BR TV Max.
Diretamente da Terra da Magia, Kiko e Francine Pantaleão trazem as melhores informações ao vivo sobre Orlando, parques, dicas de compras, informações locais e tudo o que você precisa saber para viver as melhores férias da sua vida. É no MD1 Live, toda terça, às 8 da noite, no BR TV Max, seu canal do entretenimento.
As principais informações do setor pecuário, cotações atualizadas, análises de mercado e entrevistas com especialistas que entendem do assunto. Tudo o que o produtor precisa saber em um só lugar.
E basicamente o que a gente está olhando dentro do mercado do boi hoje é um cenário realmente de resiliência dos preços.
De segunda a sexta, às 11h30 da manhã, tem pecuário e mercado, aqui na TV Notícias Agrícolas e no BR TV Max.
Olá, amigos do site Notícias Agrícolas, eu sou o Frederico Olive. Hoje é 21 de agosto de 2026, estamos ao vivo. E nesse giro de entrevistas aqui do NA, hoje eu tenho o prazer de conversar novamente com o Cláudio Esteves, que é diretor nacional de vendas da Valtra para o Brasil. E ele veio aqui nesta sexta-feira trazer um pouco mais de conhecimento sobre um projeto incrível da Valtra, que é Viajando com V de Valtra. Está na sua quinta edição, é um evento incrível onde você reúne influenciadores, especialistas, produtores rurais que levam os seus tratores, seja lá qual for, de qual data, de qual, né, de qual modelo, para fazer um percurso, quase que um rally de tratores. E quem vai falar sobre isso então é o Esteves. Obrigado, Esteves, pela sua presença aqui nos nossos estúdios.
Obrigado, Fred. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui contigo no NA, aqui no Notícias Agrícolas. Um bom dia a quem está nos assistindo agora e vamos falar da maior expedição de tratores do mundo.
Que incrível isso. Foi um projeto desenvolvido há 5 anos atrás, onde eu imaginei assim, é um tratoraço ali próximo ali de uma propriedade rural, mas que se transformou num dos maiores ralis de tratores do Brasil. Conta para mim.
Bom, primeiro esse projeto é o que você falou, né? A gente surgiu a primeira edição, nós estamos entrando na quinta edição agora. E o Viajando começou como uma forma de agradecimento ao agronegócio. Então a gente começou com uma peregrinação, as pessoas fazem de bicicleta, de carro, fazem a pé, né? E a nossa primeira edição ela passou ali pelos caminhos da fé, que termina na Basílica de Nossa Senhora Aparecida.
Aqui no interior de São Paulo.
No interior de São Paulo. Então,
enquanto você está falando, eu vou pedir para o nosso editor, o Lucas e o Wellington, vamos colocar algumas imagens aqui na tela para o pessoal já se localizar do que é essa expedição interessante. Mas vamos lá.
E aí a gente foi uma forma de agradecimento à nossa e a nossa renovação da fé no agro e também contar um pouco da história da agricultura desse país, né? Então, a quinta edição, a gente já contou algumas histórias. Primeiro foi aqui do interior de São Paulo, passamos pela cana-de-açúcar ali e reunimos, em média, 14 a 15 tratores. A gente chegou a 17 e agora ela se torna uma expedição com, em média, 14 tratores. E aí a gente conta a história local da agricultura, dos produtores. A gente tem o nosso time de concessionários trabalhando junto com a gente. E aí a gente é brindado com algumas paisagens desse nível, né, no qual a gente faz aí, conta um pouco da história da Valtra também. Né? Se você perceber nas imagens, a gente tem desde os Valmetes até os tratores um pouco mais modernos. Né? Então, a gente passou pelos Caminhos da Fé em São Paulo, depois a gente foi para Caravaggio, fizemos Caminhos de Caravaggio no Rio Grande do Sul, onde a gente contou a história também da agricultura do Rio Grande do Sul, passando pelos vinhedos ali. Então, fizemos um caminho muito bonito de peregrinação, bastante desafiador. Naquele período choveu muito, né? Tivemos que atravessar rio, foi uma expedição muito bacana. Depois a gente contou um pouco da história de Minas Gerais. A gente fez um pedaço da Estrada Real.
Putz, esse foi muito bacana, hein?
É, e a Estrada Real é o maior ponto turístico do Brasil. Ela tem 1.600 e alguns quilômetros. E a gente percorreu de Santana dos Montes até Mariana, Ouro Preto. Terminamos na Igreja dos Clérigos, em Mariana, em Ouro Preto. Então a gente contou um pouquinho da história de Minas, pelo café, por toda a tradição mineira, aquela cultura, né? Numa alimentação e uma comida que tem uma das melhores culinárias do Brasil. Então a gente também percorreu 200 quilômetros desse pedaço da Estrada Real. Aí no ano passado a gente foi contar a história do Ouro Branco, que é da cana-de-açúcar, de onde nasceu e começou o açúcar no Brasil, né? Então a gente percorreu, chamou de Caminho dos Engenhos.
Que é exatamente essas imagens que nós estamos vendo aqui. Essa daqui, bom, estão todos, é um compilado, né, de todas as edições.
Essa realmente é a chegada nessa igreja, a igreja de Igaraçu. É a igreja mais antiga do Brasil em atividade. Essa igreja de 1530, alguma coisa. Uma igreja linda, onde o padre era o mais animado. Ele queria a semana inteira contando que a maior expedição de tratores ia chegar na cidade.
Sim.
E convidando as pessoas a ver. Então a gente contou essa história. A gente percorreu alguns engenhos, né?
Aqui,
algumas usinas de cana-de-açúcar. Tá aí essas imagens. A gente passou pela Petribu, por exemplo, que é uma usina que vai completar agora em 2029 300 anos de atividade. Ela é a usina de cana-de-açúcar mais antiga do mundo em operação, né? E terminamos nessa igreja mais antiga. E agora vamos partir para a quinta.
Legal. Wellington, depois a gente pode repetir essas imagens durante as entrevistas, mas o que eu queria comentar com o Esteves nesse momento é essa transformação que a mecanização agrícola está oferecendo para a agricultura brasileira. A gente percebe que estamos passando por anos desafiadores, mas nós sabemos que se você aplica a tecnologia e você faz com que essa tecnologia dê o retorno, há uma rentabilidade, uma produtividade para o agricultor, sem dúvida.
Isso tá no DNA da Valtra, né, Fred? A gente procura. Eu me lembro da última vez que eu estive aqui, a gente contou um pouco da história da Valtra, que foi a primeira fabricante de tratores a chegar no Brasil. Sim. Completamos agora esse ano 66 anos.
Sim.
E no ano passado a gente estava completando 65. Sim. E viemos aqui comemorar junto contigo.
Sim.
E a gente costuma dizer que a gente não só evoluiu como marca, mas como ajudamos a agricultura do Brasil a evoluir com toda a adição de tecnologia, né? A Valtra tem sua raiz finlandesa, é uma marca que vem da Finlândia, com muita tecnologia, e a gente tem feito, ano após ano, lançamentos incríveis, né? A gente tem feito lançamentos de produtos com o que há de mais alta tecnologia, justamente para prover isso ao agricultor. Como é que eu ajudo o agricultor a produzir mais gastando menos? Então, isso é o que a gente tem feito, né? E lógico, viajando, a gente conta um pouquinho dessa história, até levando os tratores com essa tecnologia para mostrar aí a agricultura local também, né?
A Valtra, ela tem uma história muito bacana em termos de evolução, ligado principalmente aos tratores, né? Podemos lá colocar que na década de 80, os tratores aqui no Brasil da Valtra já se movimentavam através do etanol.
Sim.
Já era pioneira. Depois o biodiesel, também pioneiro.
Sim.
É isso mesmo, né? E também cabines cada vez mais ergonômicas, confortáveis. Quer dizer, a Valtra sempre foi pioneira naquilo que demonstrava a melhor oportunidade para o agricultor em termos da máquina agrícola, né?
É isso. A gente tem uma lista de evoluções que a Valtra foi pioneira. Intercooler, 4x4, cabine. Agora a gente volta ao etanol, né? Como você falou, década de 80 a gente já tinha o etanol. A Valtra era uma marca muito forte também na cana-de-açúcar, né? Com seus tratores lendários, o BH-180.
Quem tem cana tem que ter um BH.
E a gente sabe dos desafios, principalmente, que é uma operação de cana-de-açúcar. Então a Valtra, ela atua muito forte ainda no seu segmento, com o pioneirismo agora da transmissão CVT, né, que é uma transmissão contínua e variável, que ela tem uma relação de conversa e troca entre o motor, então ali ela se adapta à melhor marcha de operação para poder entregar a melhor eficiência consumindo mesmo. A gente costuma dizer que no mínimo em 20% de economia de combustível em qualquer operação. E quanto mais pesada essa operação, a gente consegue economizar mais. Então, é isso. A gente tem uma série, uma lista de evoluções de pioneirismo, né? Então, já para o próximo ano, agora a gente já vem com o motor movido a biometano, né? Já com produção para entregar para o mercado já o ano que vem, né? A gente sabe, e o biometano é algo que era um passivo para muitas das indústrias, hoje vai se tornar um benefício, podendo abastecer os seus tratores, né? E a gente poder ajudar, como a gente falou, a agricultura a ter a sua margem melhor, né? Então,
eu estive na AgriShow este ano, como eu faço há 30 anos na minha atividade, e tive o prazer de participar lá com toda a equipe da Valtra dos lançamentos que vocês realizaram na feira deste ano. Um que me chamou muito a atenção foi essa ideia de voltarmos a ter o motor movido a etanol. Como é que está esse projeto?
Então, o projeto também avançou, a gente mostrou essa tecnologia já na AgriShow, já com promessa também no mercado. Em 2028 a gente já vai estar disponibilizando para o agricultor, né? Então, mais uma, levando em consideração a crescente que a gente está tendo no mercado brasileiro de etanol de milho também. Então, a gente também se coloca ao lado do agricultor para ajudar ele a ter essa rentabilidade preservada, né?
Maravilha. Bom, então a gente está falando aqui sobre esse projeto incrível, que é o Viajando com V de Valtra. É uma expedição aos interiores do Brasil, né? O projeto já está no quinto ano. Este ano vocês vão percorrer as áreas do Oeste Baiano. É a maior expedição do projeto até o momento? São 260 quilômetros?
Não, 206 quilômetros.
206 quilômetros.
Aí você mata a gente, essa quantidade de quilômetros dando um trator em três dias.
Em três dias é incrível. Você próprio vai operando o trator?
Lógico.
Ah, eu quero ver, cara.
Você sabe que isso foi motivo de aposta, né? Tem os nossos...
Isso eu quero
ver. Os nossos influenciadores, inclusive, no primeiro projeto eu tive... Eu participo desde o terceiro, né? Que foi a Estrada Real.
Tá.
E foi um motivo de aposta. Falou assim, quanto tempo o diretor vai durar dentro do trator? Vai ser meio período, um dia? Mas assim, ó, é um projeto tão bacana, o Fred, que quem entra não consegue largar o trator ali naquele momento, né? Então eu passo os três dias operando essa máquina, passei a Estrada Real, passei o Caminho dos Engenhos, que foi um desafio pela topografia, pelo tipo de solo. A gente realmente sofreu bastante ali. Mas como a gente fala, né, tem o seu propósito e o seu motivo, né? É tudo aquilo que é fácil, a gente, de repente, não dá tanto valor, né? Então, e a gente fala que também é uma peregrinação. A gente conta a história, mas é uma peregrinação e tem que ter seu sacrifício, né? Então, é um momento que a gente também agradece, é um momento que a gente faz bastante reflexão, que a gente se conecta às pessoas, né? A gente sempre fala isso, né? Está no DNA da Valtra essa conexão com a agricultura, essa presença. Então, a gente passa três dias ali dentro. Até passei numa imagem de eu dirigindo ali agora.
Ah, então tem a prova aí, tá? Tiraram
eles
uma
reclamam,
foto.
Eles reclamam, lá sou eu ali nesse cinza, eles reclamam que eu vou no cabinado. Vamos lá, né? Me ajuda.
Vamos tratar bem o chefe, né, pô?
Então, eles falam que para sentir realmente deveria ser num trator
Valmetezinho lá, 65, né?
Mas é judiar demais de mim.
Tá bom.
Mas assim, e agora a gente realmente vai para o oeste da Bahia. Primeiro que a gente precisava contar essa história, né? O oeste baiano provavelmente é como região, uma das regiões que, sem dúvida, mais importante do Brasil e do mundo. Quando a gente fala em recorde de produtividade, por exemplo, da soja, o algodão muito forte. Então, é uma região que merece todo o nosso respeito, merece a nossa dedicação para estar lá. Então, a gente vai percorrer, vai ser a maior expedição que a gente vai fazer, né? E quando no início eu falei sobre a maior expedição de tratores do mundo, e ela é, a gente vai passar de 1.100 quilômetros rodado agora com essa expedição, a gente chega a 1.100. Então, a gente faz esse trajeto saindo de Correntina,
tá,
né? A gente vai ter, inclusive, a travessia do Rio São Francisco até a chegada em Bom Jesus da Lapa. Nós vamos chegar lá no Santuário de Bom Jesus da Lapa, um dos maiores pontos de peregrinação, inclusive, recebe mais de 2 milhões de pessoas. Aqueles que tiverem a oportunidade agora, dá aí um Google para procurar. O Santuário de Bom Jesus da Lapa é lindíssimo, é espetacular, eu digo. Ele é numa gruta, ele é entalhado num maciço rochoso, a coisa mais linda do mundo. E ela é um ponto de muita peregrinação, recebe muitos fiéis ao longo do ano. Então, a gente, nessa chegada, a gente chega atravessando o Rio São Francisco. A gente vai ter momentos que a gente vai atravessar de balsa, tem a ponte que liga. Então, e o Rio São Francisco tem também a sua história maravilhosa, né? Ajudando aí a regar o Nordeste. Então, é muito bacana. A gente precisava estar nessa região, por tamanha importância que tem o Oeste da Bahia para a gente, né? A nossa participação, a nossa presença, nós vamos estar junto com a nossa concessionária lá, chama Nossa, porque segundo o Busato, né, que é o seu fundador e o proprietário dessa concessionária, ela chama Nossa porque é para todos, né? Então isso é muito legal, tem bastante sentido. E está entregando um trabalho muito bacana no Oeste da Bahia.
Então, quer dizer, não é simplesmente fazer uma viagem por fazer uma viagem. Não. É para ter um trabalho de reconhecimento da marca incrível, né?
Sim, claro.
Para os agricultores entenderem que a Valtra tem realmente uma história muito bonita no Brasil.
Sim.
E que, de alguma forma, traz não só a história da agricultura brasileira, mas também mostra o Brasil, né, que é maravilhoso, né?
Sim.
Acho que nós temos regiões incríveis, né? Natureza exuberante. Isso também faz com que nós possamos abrir os olhos para preservação também. Esse é um ponto?
Claro. Aquilo que eu falei no início, né? A Valtra tem dentro do seu DNA essa proximidade com o Brasil, de uma forma geral. Por estar aqui, ser pioneira, estar aqui, chegou primeiro. Então, além do projeto, claro, a gente contar um pouco da história da Valtra e poder passar para essas regiões, mas é contar essa história do Brasil, né? Muita da gente não imagina como é a nossa agricultura, né? E a gente poder trazer essa informação num local tão distante para muitos, né? Para as pessoas que estão ali ao redor e vivem essa agricultura, acho que para todos que vivem a agricultura, já tem o reconhecimento do que é o Oeste Baiano, né? Então, para a grande maioria do público e geral das pessoas, a gente não faz ideia do que são essas regiões. E Luiz Eduardo Magalhães, essa região ali do oeste da Bahia, é incrível, né? A capacidade de produção, a capacidade de entrega, né? E se a gente for, de alguma forma, esse projeto tem como isso mostrar essa questão da sustentabilidade, mostrar o que é a agricultura do Brasil... Para a Valtra é uma forma de agradecimento também a todos aqueles que foram desbravar uma região dessa. Porque a gente hoje, numa região dessa, né, se você for em Luiz Eduardo Magalhães hoje, você vê uma cidade já desenvolvida.
Você fica imaginando que ela só faz agricultura, né?
Que
ela cresceu ali daquela
forma. Imagina para quem foi desbravar há 30, 40 anos atrás.
Que história,
né? Isso é uma forma também da gente agradecer o agricultor que, né? A gente tem lá nosso concessionário, que é a família Busato, que são grandes produtores também de algodão, de soja, nessa região. Vieram do Rio Grande do Sul.
Uma história maravilhosa. Eu tenho a oportunidade de acompanhar um pouco isso nas últimas 3 décadas, né, que eu estou envolvido com agronegócio. Quando eu cheguei pela primeira vez lá em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, a cidade chamava-se Mimoso do Oeste. Então, eu estou assim, confessando a minha idade. Mas é importante porque...
Eu já fui, já era Luiz Eduardo.
Já era Luiz Eduardo. Eu fui, ainda era Mimoso do Oeste. O único lugar para se hospedar lá era ali no posto do Paraná, que Sim. está lá até hoje. É uma região que tem atraído ainda muitos agricultores. E a gente já percebe que a fronteira agrícola tem crescido mais. Então, fico imaginando que para quem está idealizando esse projeto maravilhoso, que é o Viajando com V de Valtra, o que não vai faltar é regiões para se desbravar com tratores. Espero que o ano que vem a gente possa estar junto também, porque imagino que isso vai começar a fazer parte do calendário brasileiro da Valtra, no sentido de mostrar o Brasil. Né?
Sim, já faz, né? Eu acho que é como você falou, Fred, e como compromisso nosso, né? Primeiro que eu acho que é um dos projetos mais bonitos que a gente pode ver por uma fabricante de equipamentos agrícolas. Né? A gente fala de tratores porque é o que a gente consegue fazer, mas a Valtra, como um grande player do mercado de fabricante de equipamentos, né? Coletadeira, pulverizador, plantadeira, a gente fala que a gente é uma das marcas mais democráticas do Brasil, porque a gente, na linha de plantio, sai de 3 linhas a 40. Né? A gente tem tratores de 50 cavalos a 425, né? Coletadeiras de tamanho... pulverizadores do que há de mais moderno para entregar. Então, eu digo que é um dos projetos mais bonitos que a gente, porque a gente consegue conectar as pessoas, a gente consegue conectar as marcas e contar um pouco dessa história da agricultura do Brasil, né? Porque quando você olha para o grande, mercado, para, né, o grande público, por exemplo, não faz ideia do que a gente vive, né? de quão resiliente nosso agricultor teve aqui e o que, que a tecnologia conseguiu entregar também. Porque se não fosse a tecnologia que são empregadas hoje nos equipamentos agrícolas, que são empregadas na tecnologia de semente, de defensivo, provavelmente o Brasil não era o tamanho que é, e hoje a gente é o maior produtor em quase tudo que a gente faz. Né?
Então é bacana. O brasileiro não conhece o Brasil ainda.
Não.
Ou conhece muito pouco.
Né? É o que eu falo, né? A grande população que vive nos grandes centros não faz ideia do que ele está vestindo vendo agro.
Pois
né?
É.
Isso é. Então, a gente vai contar a história, por exemplo, da maior região produtora de algodão do Brasil.
Maravilha.
Né? Então, que a população entenda de que o que ele veste tem que vem ser do agronegócio.
Fibra. Fibra, alimento e energia.
É isso aí.
Aproveitando a presença aqui do Esteves, aqui nos nossos estúdios, nós todos estamos observando um dos momentos mais desafiadores do agronegócio brasileiro, que são commodities muitas vezes em baixa, juros elevados, dólar desvalorizado, tudo isso traz um caldo aí de reflexo negativo, principalmente para as vendas de máquinas. Então, aproveitando sua presença aqui, Esteves, eu queria que você fizesse uma avaliação de qual é o momento hoje do mercado de máquinas agrícolas e aonde está a janela de oportunidades, onde estão as janelas de oportunidade.
Fred, de tudo que você falou aí, dá para ter ideia de como é que é a vida do agricultor, né?
Não, né? É fácil.
Com tudo isso que você falou, a gente agora tem percebido um momento de oportunidade, né? A gente teve alguns anúncios importantes, né? Com um plano safra não do jeito que a gente gostaria.
Esperava, sim.
Mas ele veio melhor do que era. Né? A gente teve oportunidades em outras linhas de financiamento, do Pronamp, do Pronaf, né? Do Move Máquinas. Então, a gente teve alguns anúncios que deram algum tipo de alento ou ajuda ao produtor. Então, a gente enxerga isso como um ponto de oportunidade. Realmente, a vida do agricultor e quem está no negócio do agro sabe dos momentos cíclicos, né? De altos e baixos, porque a gente trabalha com commodity, então, né? O nome já diz, é algo comum, e que a gente fica suscetível a essa variação. Né? Então, a gente, em alguns cenários, a gente vê boas expectativas, o café voltou a crescer, você tem boas perspectivas para o açúcar para o ano que vem também, a soja deu alguma recuperada, então fica sempre nessa variação. Então, a gente está atento, né, a essas oportunidades que elas estão surgindo, a gente entende que um segundo semestre agora para entender um pouco do mercado e capturar essas oportunidades. A gente já vê uma movimentação mais positiva, acreditando até numa recuperação muito boa em 2027. Mas, Valtra, sempre na posição de vanguarda, de estar do lado do produtor, olhando, entendendo o que está acontecendo e se colocando ao lado para ajudar ele no que ele precisar. Então, a gente tem feito esse trabalho ao longo desses... Né, eu estou à frente da marca, vou fazer 3 anos, então, ao longo desses anos, eu posso dizer que a gente teve ao lado não só do produtor, mas do lado da nossa rede de concessionários, para que a gente pudesse ajudar eles a manter isso e manter a nossa marca como uma marca que está realmente ajudando o produtor a produzir mais e gastar menos. Então, essa é a nossa visão e como a gente está se postando para esse ciclo que se começa agora. A gente começa o ciclo de plantio, né? Estamos começando aí, vai começar o plantio no Mato Grosso, e aí é sempre um plantio, né? É sempre o advento de novas oportunidades. Né? Então, é isso.
Apesar de tudo, ainda tem o El Niño ainda para trazer um pouco mais de tempero aí nesse caldo incrível que é esse desafio de se produzir alimentos ou se ter um empreendimento a céu aberto. Para falar finalmente a respeito desse projeto Viajando com V de Valtra, ele começa que dia? Qual é o início da partida?
19 de setembro, acho que 19 a 21, se eu não tiver. 18 a 20.
Desculpa,
obrigado. 18 a 20, é porque a gente chega um pouquinho antes para estar ali já nos bastidores. A gente vai de 18 a 20.
São três dias de peregrinação.
São três dias contando história, são três dias...
E durante esses três dias, acompanhamos pelo YouTube, acompanhamos pelas páginas da...
Pessoal, e acompanhando pela página da Valtra lá no Instagram, principalmente. A gente vai estar com bastante conteúdo on time, mostrando tudo o que está acontecendo. A gente vai ter bastante gente, né, de mídias acompanhando a gente também. Então, isso vai ser bacana. Espero que encontrar todo mundo lá nessa energia positiva, né? Nessa forma de contar um pouco da história do Brasil e agradecer também por tudo que o agricultor faz pela gente aí.
Legal. Bom, novamente, ao vivo, aqui nos nossos estúdios do Notícias Agrícolas em Valinhos, aqui no interior de São Paulo, a presença incrível, mais uma vez aqui, de Cláudio Esteves, que é diretor nacional de vendas da Valtra para o Brasil, um grande amigo. Estávamos revendo algumas fotos aí.
Pra quê, né?
A gente era magrinho.
Um pouquinho mais novo.
Legal. E ele trazendo essas informações, né, o conhecimento sobre esse projeto que já vai para a quinta edição, que é o Viajando com V de Valtra. Dessa vez, a expedição acompanha aí um roteiro super interessante de aprofundar na história ali do oeste da Bahia, né? Hoje, uma das regiões mais produtoras de grãos, fibras e energia do mundo. Forte também na imigração, né, do produtor rural aqui do sul do Brasil.
A pecuária é muito forte também.
Pecuária, reflorestamento, e aí é para tudo, né? E a gente aqui do Notícias Agrícolas, claro, acompanhando tudo de perto, trazendo essas informações para vocês. Obrigado pela sua presença, Esteves, aqui no estúdio, e as portas e as nossas câmeras sempre à disposição.
Fred, sempre um prazer estar contigo. A nossa conversa sempre flui muito bem, sempre em prol de trazer o melhor e as notícias para o nosso produtor. E, de novo, dizer que a Valtra está aí à disposição do agricultor, se mantém do lado e firme para ajudar essa agricultura do Brasil tão forte, que é desafiadora também.
Vamos esperar dias melhores. Mas estamos aqui, né? Vivos, contentes, trazendo informações. E é isso que nós precisamos. Mensagens positivas. Então, acompanhe o projeto Valtra viajando com V de Valtra a partir do dia 18 de setembro, percorrendo as áreas do oeste da Bahia. E, novamente, quem sabe temos aqui a presença do Esteves trazendo aí o feedback de como é que foi essa...
Certeza, vai ser lindo. Eu vou estar lá os três dias.
Vamos lá, quero ver você pilotando, operando um trator num 65 sem cabine. Aí eu quero ver.
Você já gostou mais de mim.
Tá bom, obrigado, Esteves.
Obrigado.
Obrigado a você que nos acompanhou nessa entrevista, pela sua audiência. Fiquem conosco, porque aqui no Notícias Agrícolas tem mais informações.